Alô, alô, eu sou o Guilherme Falcão.
E eu sou o Camilo Rocha, e esse é o Escuta, podcast de música do Nexo. Essa é a segunda parte de um programa especial em que a gente está fazendo um balanço da década dos anos 2010. A década que vai de 2010 até 2019. O primeiro episódio está no ar, ali na seção de podcasts do site do Nexo, e nos agregadores e tocadores de podcast todos. SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts. E a gente já marca a posição dessa segunda parte com um depoimento de um convidado muito especial do programa, o jornalista Alexandre Matias. Ele conta pra gente qual música ele acha que deu o tom da década em que marcar posição foi fundamental.
Essa pergunta é complexa por conta da multipluralidade dos anos 10, né? Os anos dos nichos, então é difícil pensar uma específica. Mas vamos lá, Formation da Beyoncé, eu acho que ela sintetiza tanto a ascensão do rap como principal gênero musical, tanto comercial quanto em termos de impacto social, quanto a voz da mulher negra especificamente, um orgulho negro cada vez mais em ascensão e uma sonoridade muito minimalista, né? Muito enxuta. E ao mesmo tempo própria para as pistas, mas que não é só para dançar e também para pensar.
Olha, eu concordo com o Matias e não sou só eu, né, Camilo? A Isa, nossa convidada que fechou a primeira parte desses dois especiais sobre os anos 2010, também escolheu a Beyoncé. E eu usaria até ir mais longe, gente. Pra mim, a carreira da Beyoncé concentra muitas das narrativas que foram fundamentais pra entender a música nesses anos 2010. Eu levantei aqui só algumas dessas questões, ó. Uma artista mulher e negra, em uma década em que as questões identitárias e raciais foram centrais nos debates políticos e culturais.
A Beyoncé foi uma artista imensamente popular, mas que soube se renovar na nova década. Ela colaborou com artistas novos, como Lady Gaga, Kendrick Lamar e Frank Ocean. Ela também incorporou na música dela a sonoridade do trap e do dubstep. E a Beyoncé desafiou as regras da indústria fonográfica algumas vezes nesses últimos 10 anos. Lançou álbuns surpresa, sem nenhum aviso prévio, inventou o conceito do álbum visual, com os 16 vídeos para o álbum Beyoncé, de 2013, e lançou longa-metragem Lemonade, em 2016. E tudo isso escolhendo como, quando, por quê e em quais plataformas lançaria seus álbuns.
Gosto do meu nariz negro com narinas de Jackson 5. A gente destacou esse trecho da letra de Formation no Escuta de julho de 2018, sobre o momento político da música negra americana. Era ali a maior estrela do pop negro, aliás, do pop como um todo, adotando um discurso incisivo de exaltação da negritude.
E a Beyoncé reforçou a mensagem quando ela apresentou essa música no intervalo do Super Bowl, que é um jogo decisivo do futebol americano que tem uma das maiores audiências televisivas dos Estados Unidos. Ela e as dançarinas apareceram com roupas inspiradas no uniforme do movimento dos Panteras Negras.
Mas a outra irmã Knowles, né, Camilo, a Solange, no mesmo ano de 2016, já tinha falado sobre herança e identidade negra. Ela habita um espectro musical um pouco diferente da irmã, referenciando jazz, hip-hop das antigas e até o disco mais obscuro do Stevie Wonder, e se tornou outra das mulheres negras mais relevantes da década. A Solange estourou com o pop do single Losing You, em 2012, mas foi com o álbum A Seat at the Table, em 2016, que ela entrou firme na pauta da afirmação negra. Em Don't Touch My Hair, Não Toca no Meu Cabelo, em inglês, ele exalta o cabelo crespo como componente-chave da identidade dela.
Então, Falcão, as pautas do encarceramento e da violência policial também ocuparam um lugar central, né, na música de diversos artistas negros americanos. Era um reflexo óbvio, uma vez que se sucederam no noticiário os casos de assassinatos de jovens negros, como Michael Brown no Missouri e Trayvon Martin na Flórida. Surgiu aí o movimento Black Lives Matter, algo como as vidas negras importam, uma reação contra a brutalidade institucional contra a população negra. Bom, e a escolha do nosso próximo convidado é uma música que acabou se tornando o hino do Black Lives Matter, e quem fala é o Ganja Man, um dos produtores brasileiros de destaque dessa década de 2010. Trabalhou na produção de artistas como Criolo e Baiana System. Diga lá, Ganja.
É, como síntese dessa década de 2010, eu escolhi uma música do Kendrick Lamar. É, fiquei um pouco na dúvida entre Bitch Don't Kill My Vibe, mas acabo optando por Alright, que eu acho que é uma música que tem uma pulsação rítmica, estética, de sonoridade, que tem muito a ver com tudo que aconteceu nessa década. É, em termos de música e mais especialmente em termos de rap, acho que também é uma música que tem um discurso muito forte de empoderamento negro, e tudo isso acho que veio muito à tona nessa década. É uma música que tem um conteúdo político, ao mesmo tempo é muito pop, acho que tem tudo a ver. When I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight.
Ainda dentro da pauta das identidades, os anos 2010 foram palco de uma diversidade nunca antes vista na esfera musical. Artistas gays, lésbicas, trans e não binários ganharam uma projeção inédita, e muitas vezes com discursos honestos e diretos, sem amenizar nas falas e nas letras. Na música anglo-americana, por exemplo, a gente viu se destacar em Arca, Anoni, Sophie, Sam Smith. A música desses artistas é variada, vai do pop soul mais convencional do Sam Smith até as experimentações eletrônicas do Arca e o hiperrealismo pop meio plastificado da Sophie. É inclusive dela que a gente ouve a seguir Face Shopping, do comecinho de 2018.
Olha, Falks, a gente pode dizer que o Brasil foi um caso bem interessante nessa movimentação toda. Um dos artistas mais conhecidos do país na segunda metade da década é a drag queen maranhense Pabllo Vittar. Foi ela, inclusive, a escolha musical de outro de nossos convidados, o crítico e youtuber Spartacus Santiago.
A música que eu vou escolher é K.O. da Pabllo Vittar. Essa música hoje detém o recorde de música mais consumida no mundo, feita por uma drag queen. É a música de uma drag queen com mais visualizações no YouTube, e é um recorde brasileiro. E assim, além dos números enormes, além de ser o maior sucesso da carreira de Pabllo Vittar, ele também é um forró cantado por um garoto gay, de peruca, vestido de mulher. Um garoto nordestino que tá num clipe se esfregando com um cara negro. E assim, desse jeito, dessa forma, o clipe ganhou o mundo e fez um sucesso estrondoso. E conseguiu, eu acho, de certa forma, influenciar esse cenário de artistas LGBT que a gente tá vendo hoje. Então, pra mim, essa música simbolizou a tomada dos LGBTs na indústria cultural. Agora a gente também tem voz e a gente não vai querer mais migalha. Então é isso.
E nessa era de ascensão do conservadorismo, a gente também é um país que canta músicas como Corpo Sensual, de um artista que diz assim, abre aspas, eu encaro a palavra bicha como uma palavra de empoderamento. Sou bichérrima, fecha aspas. A Pabllo ganhou terreno com um pop eletrônico bem brasileiro e calcado no brega. Apostou forte nos clipes sensuais, na presença nas redes sociais e em colaborações com artistas de peso como Major Lazer, Anitta, Charlie XCX. De 2015 pra cá, ó, a carreira da Pabllo teve 2 álbuns de estúdio, mais 29 singles e 28 vídeos. E ela cada vez mais tem alcançado o mundo, tá sendo reconhecida fora do Brasil também.
Bom, a presença LGBT na música brasileira dessa década foi além da Pabllo, claro. A gente teve também As Baías e a Cozinha Mineira, Lineker, Quebrada Queer, Rico da Lazan, Glória Groove e A Linda Quebrada. A Linha é uma artista negra e periférica que saiu da cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, para fazer sucesso com suas músicas e terminar a década em uma novela da Globo, Segunda Chamada. Vamos então ouvir agora a Bicha Preta da Linda Quebrada.
Senta e observa a tua destruição, que eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada.
E essa é uma outra marca muito importante dessa década, né, Camilo? No ambiente do embate de ideias conservadoras versus as supostas minorias, exigindo reconhecimento da sua existência, a equação redes sociais e pautas identitárias faz com que seja cobrado dos artistas um posicionamento com relação aos seus públicos e carreiras. Não basta, né, gente, só fazer música. É exigido também do artista se posicionar nos assuntos que pautam a sociedade, mas também seus fãs.
Pô, isso chegou até no sertanejo, né? De certa forma, é um gênero em que a gente não via muito posicionamento de artistas antes. Bom, o sertanejo atravessou essa década como o gênero mais popular do Brasil. dominando listas de músicas mais ouvidas e tocadas em diversas plataformas. Mas o gênero, que vinha daqueles anos 2000 de sertanejo universitário, falando de baladas, oração e amores do ponto de vista do homem, incorporou muitas mudanças e novidades para se manter no topo. E o feminejo foi uma delas. Explica melhor aí, Falcão.
Rapaz, o termo feminejo começou a circular para se referir a artistas mulheres do sertanejo. Mas a novidade é que elas trazem um ponto de vista da mulher que era raro no gênero, inclusive assumindo papéis como a pegadora, a baladeira, a independente, a sexualmente ativa. Nem de longe recatadas ou do lar. Um exemplo bom é Mexidinha, da Mayara e Maraíza. Abre aspas, cheguei na ponta dos pés, contando as notas de 10 que tinham sobrado. E meu marido fingiu que estava dormindo, virado pro outro lado. Me ferrei, exalou as pingas que eu tomei. Fecha aspas.
O feminejo é feminista? Na maioria dos casos, não. O feminismo diminui as mulheres, disse uma vez Marília Mendonça. Mas, de qualquer forma, ele traz uma perspectiva, um ponto de vista da mulher para o gênero, o que não ocorria muito antes. E foi uma boa renovada ter essa porção de mulheres ocupando o primeiro escalão do sertanejo. Mayara e Maraíza, Simone e Simaria e Marília Mendonça, que se tornou uma das artistas de maior sucesso no país na última década.
E Simone e Simaria, elas gravaram várias parcerias fora do sertanejo, né? O que deu uma boa arejada na sonoridade do gênero. Tem música com DJ Alok, com MC Kevinho, com Anitta. Nessa Louca, por exemplo, elas e Anitta estimulam uma menina que tá mal por conta de um cara a deixar a fossa de lado, sair com as amigas, ficar louca e azarar os boys, beijar na boca.
E essa música simboliza super bem uma outra tendência que tomou conta não só do sertanejo, mas do funk, do rap, do pop em geral, no Brasil e fora, que são os feats. Feats, F-E-A-T, em inglês, é a abreviatura de featuring, que quer dizer estrelando ou com participação de. Os feats são mais que uma parceria artística, são uma ação estratégica para inserir o artista em diferentes mercados e aumentar o desempenho comercial. Quando o MC de funk toca junto com o artista sertanejo, ou a cantora pop se junta com o DJ de música eletrônica, eles conseguem dar as caras para públicos diferentes. E as parcerias possibilitam também que o artista apareça em países diferentes.
Aqui no Brasil, por exemplo, a Anitta, né? Ela foi um artista que apostou muito em feats, tanto para avançar em mercados nacionais, como também na esfera global. A Anitta cantou com os colombianos J Balvin e Maluma em músicas de reggaeton, com a inglesa Rita Ora, com o DJ sueco Alesso e até com a Madonna. E no Brasil, ela também se juntou a nomes que vão do funk ao sertanejo ao pop do Silva.
Os feats são também um dos elementos por trás da alavancagem de estilos que antes eram mais regionalizados e que passaram a integrar o cardápio principal da música pop global. Os principais, claro, são o reggaeton, que surgiu em Porto Rico, e o K-pop da Coreia do Sul. Um dos maiores hits da década, Despacito, é um feat. É uma canção do cantor Luis Fonsi, com participação do rapper Daddy Yankee, os dois de Porto Rico. Daí, para a música estourar a nível global, entrou mais uma camada de feat, que foi o cantor pop canadense Justin Bieber, que remixou a música e relançou para um público maior. The only key know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Esses estilos, que vêm de fora do eixo anglo-americano, passaram a ocupar a arena global especialmente por causa do streaming. Com a disseminação do smartphone, né, ouvir música passou a ser um hábito realizado mais do que nunca em aplicativos como Spotify e YouTube. Inclusive foi uma década em que se lançou muito mais singles e mixtapes, né, desbancando um pouco da hegemonia do álbum. Isso tudo permitiu uma circulação de música maior e de lugares diferentes, sons que não precisavam necessariamente passar pelas barreiras tradicionais de rádios, gravadoras e mídia especializada para atingir ouvintes em toda parte. Nos Estados Unidos, né, que é o maior mercado consumidor do planeta, a música latina já aparece como mais consumida do que o country. E uma das maiores estrelas da música pop nesse final de década é uma jovem cantora espanhola, a Rosalía, que tem misturado flamenco com pop eletrônico, trap, hip hop, numa estética que é muito particular. Cabelo comprido, em as postiças gigantes, muito brilho. Uma coisa assim, bem barroca, bem Almodóvar, até diria. E também é por esses novos caminhos que o nosso funk vai se infiltrando em ouvidos de outros países.
Camilo, você que é um admirador do funk nacional, fala mais desse fenômeno pra gente.
Olha só, Falcão, nessa década, o funk se consolidou como uma das preferências nacionais e uma marca brasileira pro resto do mundo. Ele deixou de ser um fenômeno identificado automaticamente com o Rio de Janeiro para se espalhar por vertentes e cenas regionais. Quando os anos 2010 começaram, o que estava pegando forte era o funk ostentação de artistas como MC Guimê e MC da Leste. Essa linha celebrava símbolos de riqueza inatingíveis para um garoto da periferia de São Paulo, capital das notas de 100, como cantou da Leste, que foi assassinado em 2013 durante um show em um conjunto habitacional em Campinas. O funk da cidade se desdobrou então em outros assuntos conforme a década avançou. O sexo foi talvez o mais recorrente, refletindo a obsessão dos jovens e adolescentes que compunham grande parte dos artistas e do público. Nosso próximo convidado, o jornalista e crítico GG Albuquerque, apontou para uma música de um MC de São Paulo como seu destaque da década.
Acho que uma música que representa bem essa década é Telefone no Grampo, do MC Bin Laden. Ela tem um refinamento na produção musical, né? Tem um som, sons grandiloquentes de tímpanos e sons de tiros, de explosões, de vidros se quebrando, que vão dando, criando esse ambiente de paranoia, uma sensação de que você está sendo constantemente vigiado e observado, que é o que permeia a obtenção de dados, né? Nesse mundo, no mundo digital que a gente vive hoje, né? Nossas informações sendo vendidas e usadas desde propósitos políticos até para se formar perfil de consumidor, né?
Uma chamada na caixa postal, várias mensagens que já tá chegando, numeração que é toda estranha e o aviso te localizando. A ligação não pode durar, não pode passar de 15 segundos.
E conforme a década avançou, a gente viu outras cenas regionais despontando. Entre os destaques, vale mencionar o Recife, que na verdade casou o funk com o brega eletrônico, que já se desenvolvia desde a década de 90, e também tem em Belo Horizonte. A gente ouve agora a jornalista Amanda Cavalcante, que elegeu como destaque uma música dessa cena mineira.
A minha escolha de melhor música dessa década, dos anos 2010, é MC Rick Nada Vai Mudar. Eu acho que o funk de BH foi muito importante. Eu acho que a cena toda de música de Belo Horizonte, do rap, enfim, foi muito importante pra música popular do Brasil nos anos 2010. E eu escolho especificamente Nada Vai Mudar, porque além de ter toda a estética do funk de BH, de incorporar aquele lance dos tons agudos e tudo mais, eu também acho que a letra é muito representativa da nossa década, que é o cheia de planos para 2019, deixa de ser besta, nada vai mudar. Eu acho que é mais ou menos isso.
Novinha, vi que ela segue o pai. Trombei ela na esquina, no portão roubando wi-fi. Chamei pra trocar ideia, MC Rick é bom de papo. Fechei o olho e quando abri ela já tava no...
Na segunda metade da década, o funk também se aproximou com o rap em diversas frentes, em especial com a vertente conhecida como trap. Aliás, seria incompleto, né, fazer uma retrospectiva dos 2010 sem falar do trap, que é sem dúvida uma das sonoridades dessa década. Bumbo solitário, caixas meio marciais, percussão frenética, aquele tecladinho ralo e sinuoso, e um arranjo bem austero, conforme a gente ouviu em muitas faixas, né? De Kanye West a Cardi B, assim como Rosália e Katy Perry. O Brasil também desenvolveu uma vigorosa cena de trap local, de artistas como Recaíde Mob e Matuê. A gente vai ouvir agora um bom exemplo dessa tendência, que é Trap Queen, do Fat Wap, que saiu em 2015.
Essas batidas arrastadas, esse grave que bate fundo. Isso me remete muito a um subgênero da música eletrônica que foi bem marcante lá no começo de 2010, que é o dubstep. Vocês lembram, gente? O dubstep tinha começado como um fenômeno bem britânico nos 2000. Mas de repente, alguns produtores conseguiram transformar o que era underground em algo mais pop. E o dubstep embarcou junto na explosão do chamado EDM nos Estados Unidos. Agora, Camilo, o que é EDM?
EDM é uma abreviação para Electronic Dance Music, ou seja, cabe muita coisa aí. Mas EDM acabou virando um termo para uma música dançável bem bombástica, de apelo bem popular. Acho que simboliza bem essa fase o Skrillex, que nessa próxima música meio que misturou gêneros como dubstep e trance para chegar num resultado para movimentar grandes massas dançantes.
mas o balão do EDM murchou lá por 2013, né? Era muita pirotecnia, muito drop, muita euforia forçada para ter durado. Isso é muito bom pro fortalecimento de cenas mais autênticas ligadas à música eletrônica, do tipo house e techno, que continuaram muito influentes e renovadas com discussões e ativismo em torno da representatividade. E isso inclui muito o Brasil.
Foi um período de DJs, produtores e performers mulheres, LGBT e negros ocuparem espaços e mostrarem seu trabalho. A velha ideia do ranking dos top DJs do mundo, que era geralmente preenchida, né, por homens brancos europeus, meio que perdeu sentido, o que foi melhor para todo mundo, né? Para fechar esse programa, então, a gente ouve Gasolina, do Teto Preto, grupo de São Paulo que é ligado à festa Mamba Negra. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva. Eu sou Camilo Rocha e eu me despeço aqui. Até a próxima.
E eu sou o Guilherme Falcão e esse é o Teto Preto. E essa foi a nossa década dos anos 2010, ou pelo menos um recorte do que a gente conseguiu abarcar. Esse foi o Escuta, com produção de som, da Laila Moalen. A gente espera que você, querido ouvinte, tenha gostado. E a nossa próxima edição vem aí outra retrospectiva, a do ano de 2019, com participação da nossa redação. Obrigado por escutar.